Ansioso por este Conselho de Diretores, é o primeiro depois das eleições legislativas. Aqui ao pé de mim já tenho a Graça Franco e o Henrique Monteiro. Muito boa tarde aos dois. E contigo deve ter Pedro Santos Carreira. Não, está connosco.
Está em ligação connosco.
Está connosco, sim. Pedro Santos Carreira, olá, boa tarde.
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Sei que terei estabilidade. A frase é de António Costa, no final da volta pelos partidos da potencial nova geringonça. A minha primeira pergunta é, terá Costa mesmo garantias de estabilidade? Já o poderemos dizer. Graça, boa tarde.
Bom, se ele o diz, quem sou eu para desdizer, não é? Portanto, ele é que deve saber, porque ele é que esteve a negociar, mas
não
eu acho que de qualquer maneira, eu acho que era muito difícil não ter estabilidade, pelo menos durante estes primeiros dois anos, porque o que me parece é que tudo aquilo que pode correr mal a Costa correrá não em 2019 nem em 2020, mas a partir daí. Ou seja, quando se verificar, como aparentemente se verificará, o fim de um ciclo económico e quando se aproximarem novas eleições. Porque eu acho que Bloco e PC aprenderam com estas eleições uma coisa, que é, apesar da influência que tiveram nos últimos quatro anos, o capital desse... das coisas boas que aconteceram e com as quais as pessoas ficaram evidentemente contentes, recaiu sobre um único ganhador, que foi o PS.
Não fica, Henrique, a sensação de que quando perdeu eleições Costa teria mais certezas de estabilidade a longo prazo do que agora, que ganhou eleições? Parece não haver aqui grandes vontades de acordo escrito, como houve tão rapidamente há quatro anos.
Não. Eu, aliás, já escrevi isto no Expresso e quer dizer, ainda não mudei de opinião, porque escrevi ontem. Ainda posso vir a mudar, mas ainda não mudei. Que
veremos
ele tem mais estabilidade. O António Costa, o Partido Socialista, o António Costa, tem mais estabilidade se não fizer acordo nenhum do que se acabar por fazer um acordo. E eu vou tentar explicar porquê.
Vamos a isso.
Porque se ele não fizer acordo nenhum, ele basta-lhe sempre ou a abstenção do PSD ou a abstenção do Bloco de Esquerda para ganhar tudo no Parlamento.
E será provável que o PSD dê pontualmente a mão ao PS?
É provável que pontualmente, em questões europeias, da NATO, da defesa, há várias agora que podia aqui, por exemplo, nas parcerias público-privadas da saúde, no caso de se manter, por aí é muito difícil o PSD não se abster, pelo menos.
Mesmo no PSD sem Rui Rio?
Mesmo sem Rui Rio, basta-lhe abster, não estou a dizer votar a favor, basta-lhe abster, quer dizer, quando chega lá e diz assim, ah, não, mantém-se, a esquerda faz um grande barulho, as parcerias público-privadas, na saúde, e tal, e votam todos contra. E o PSD abstém-se, pura e simplesmente. E, ao contrário, também é verdade. Basta o Bloco de Esquerda abster-se, não é? Para tudo o que o Costa quiser aprovar, poder aprovar. Porque
António Costa já disse hoje que a prioridade é a continuidade de recuperação de rendimentos.
Pois claro, não,
ele de alguma forma ao Bloco de Esquerda.
Evidente,
mas, isso,
mais tarde, mas ele tinha, até por uma razão, digamos, de certa coerência, de não parecer mal, falar com os parceiros que o aguentaram até agora. Só que ele já não precisa destes parceiros para nada. Estes parceiros agora, como muito bem entraram na campanha, são uns empecilhos. Atam-lhe as mãos. Para que é que o Costa quer ter as mãos atadas para ter os bons livros? Não há um ser humano no mundo, bem, talvez com tendências estranhas possa haver, mas um ser normal, que prefira ter as mãos atadas às mãos livres. E António Costa tem todas as garantias. E eles podem dizer que é com papel, sem papel, mas isso não interessa. O que Costa está a fazer é assim. Nós temos este programa é muito bom, vocês estão de acordo, está bem. Ah, não, mas nós queremos um aumento de rendimentos. Com certeza vamos fazer, mas nós queremos o ordenado mínimo para 700 euros. E o Centeno diz, estão malucos. Pronto. Nós queremos, não sei o quê, estão doidos. Aquelas coisas que eles dizem, queremos exclusividade dos médicos na saúde. E o Centeno diz, está quieto.
Quer dizer, depois terá o PSD, a dar a mão pontualmente.
Não, nem é preciso, é que nem, não precisa nem, dar nem, a mão. A gente está aqui a pensar em dar a mão, a ser como era no Parlamento, que agora acaba, em que o PSD, em algumas questões, tinha que votar a favor do PS para uma coisa do PS ir para a frente. Mas agora nem isso precisa.
Vou perguntar a opinião ao Pedro Santos Guerreiro, há garantia de estabilidade.
É igual à minha, porque ele já me disse.
Vamos a isso, mas poderá ter outros argumentos. Pedro.
É parecida, mas é uma estabilidade muito mais precária, não é? É uma estabilidade quase ponto a ponto e, portanto, exige uma grande ginástica negocial em que o Primeiro-Ministro tem demonstrado bastantes valências. Enfim, esta coreografia que nós estamos agora, temos assistido esta semana, esta coreografia de negociações, dela ainda pode resultar um acordo com o Bloco de Esquerda, aparentemente, mas manter uma disponibilidade negocial com o PSD também depende de quem é que vai liderar o PSD. Se o Rui Rio se mantiver, e isso ainda não é claro, como sabemos, se for com o Rui Rio é mais fácil de fazer negociações, porque o Rui Rio sempre foi, desde o início, no PSD sempre se mostrou muito disponível para fazer acordos, e aliás repetiu durante a campanha, do que se for outro líder como Luís Montenegro, que fará uma oposição muito mais agressiva, ou pelo menos disse que pretende fazê-lo. Portanto, há condições para uma estabilidade, sim. É uma estabilidade muito mais sensível, se quisermos, menos permanente, não é?
Mas não estás nada de acordo.
Não, mas ainda bem que discordamos.
Não, mas eu não concordo nada com isso. Eu acho que as pessoas estão todas a ver mal. Desculpa que eu te diga, Pedro. Acho que está tudo a ver mal, que é assim. Haveria estabilidade se ele fizesse um acordo com o Bloco, em que o Bloco dizia que votava os orçamentos todos. Mas é que o problema, pois assim, o Bloco alguma vez vai votar contra o primeiro orçamento? Nem o PSD, provavelmente, vão ser abstentos. Pronto, e o segundo, vamos lá ver, e o segundo, se o Partido Comunista disser que vota contra, mais o Livre e aquela... Mas enfim, o que interessa é o Partido Comunista aqui. E a direita toda disser que vota contra, se o Bloco votar também contra, é como o PEC 4. O Costa põe-se a dizer, vem aí a direita, vocês isso. Querem que a direita ganhe. Porque vocês querem destruir
notas.
O único...
Primeiro, esse é que é o problema. Governar não é só aprovar orçamentos, não é? O orçamento é determinante. Porque
sim, está bem, mas o resto é o quê? O resto é o que eles estão de acordo para um lado ou que estão de acordo para o outro.
Vamos ver se estão de acordo.
Estou de acordo com o
António Costa.
Eu estou de acordo com
muito
o problema
mais à esquerda
de...
do que ele próprio pensa. E já agora só mais uma nota. O que o Henrique diz, eu concordo enquanto a economia estiver...
Claro, isso também eu, isso também eu, claro.
Para, não, quando a economia... O Conselho de Finanças Públicas diz que haverá excedentes orçamentais nos próximos anos.
Este ano, não é? Eu concordo com a Graça. Nem vai ser, em princípio, em 2020 que os problemas... se pronunciarão, mas,
não, estamos todos de acordo.
Mas a partir disso, sim, a economia começa a quebrar e portanto...
Mas ao Pedro quebra também, etc., com o acordo escrito.
A situação muda.
Não é?
Porque, sim, de acordo.
Porque repara, se a situação for tão grave com o Centeno, ou o Centeno que lá estiver na altura, disser é preciso aumentar abaixo da inflação ou não haver aumentos, o Bloco de Esquerda diz que não apoia o orçamento e depois...
Sim.
Mas o que me parece é que com esta estabilidade, toda, o mais provável é que aquilo que era o programa do PS antes dos acordos com o Bloco e o PC que estiveram em vigor na última legislatura nunca venha a aparecer, ou seja, que o programa do PS já integre agora, quando for apresentado o programa do governo, muitas coisas que poderiam ser alguma arrelia, não é? Portanto, uma maçada para depois gerir, do estilo descer a taxa social única, como estava no primeiro programa, claro, do PS, coisas assim eu acho que vão ser evitadas.
Não, algumas vão ser evitadas, não. Mas isso é bom senso.
É abdicar um bocadinho do programa que seria então, o programa do próprio Partido Socialista.
Posso só dizer uma coisa, um partido que não tem a maioria absoluta tem que sempre abdicar
pois,
um bocadinho do programa, quer dizer,
abdicar,
isso aí não há nada a fazer, isso aí não há nenhum partido sem maioria absoluta que ponha o programa todo.
Muito bem, vamos avançar para o PSD. Ontem na RTP, Moraes Sarmento disse que o partido parece uma gaiola das malucas, defendendo a manutenção.
Foi uma má tradução, porque é das loucas.
Sim, exato. E Luís Montenegro anunciou também, numa televisão, a sua candidatura. Como é que avaliam a possibilidade de Montenegro? Foi possível identificar graças a algum discurso mobilizador?
Acho que é uma má ideia esta candidatura do Dr. Montenegro, desde que ele se candidatou contra Rio num princípio do ano passado, salvo erro. Exatamente, quando ele disse que naquela altura decidia que não, mas depois não ia pedir autorização a ninguém, se decidisse que sim, e de facto não pediu licença a ninguém, foi só a seguir à derrota do Dr. Rui Rio, porque de derrota se tratou nestas eleições. Agora, o que eu acho é que Luís Montenegro é a cara, o discurso, o programa que tinha Passos Coelho, e portanto, eu não me parece nada que estejam criadas as condições.
Mas é mau. Quer dizer, no,
sem classificar, é sem classificar. O que eu acho é que não estão criadas as condições para que este discurso regresse assim, sem alteração nenhuma, sem sequer uma mudança de cara. Porque o Dr. Rui Rio era uma mudança de cara e uma mudança de programa. Mas também, digamos que não foi muito bem sucedido, não é? Foi pessimamente sucedido. Montenegro é só um regresso ao passado, portanto, eu não sei como é que ele quer construir um futuro diferente se é um regresso ao passado, Henrique. Mas enfim.
Eu, quer dizer, eu não tenho uma visão, quer dizer, não acho que Montenegro, como para dizer de uma forma popular, não acho que puxe carroça, não é? Porque, quer dizer, e o problema no PSD é que tem o Rio e não há ninguém que se oponha ao Rio. A Rio, neste momento, que a gente olhe para ele e diga, sim, senhora, este é...
Há um déficit de personalidades que possam assumir no
pois
papel de relevo.
Pode ser que eu me esteja a esquecer de alguém. Talvez Paulo Rangel, por exemplo, se avançasse, a gente dissesse, sim, senhor.
Isso aqui, para já, não.
Pois, mas eu sei que ele diz já. Que não. Agora...
Mas todos os líderes dizem que não até aquele minuto em que dizem sim.
Mas há aqui um problema adicional. O doutor Rio, à primeira vista, perdeu, à segunda vista perdeu, e a gente pode ir continuando a dizer números que ele continua a perder à décima e à décima quinta. Sim. Perdeu. Teve um mau resultado? Teve. Mas, quer
não
dizer,
perdeu
se a gente,
tanto,
se a gente vir em relação às expectativas, ele perdeu muito bem. Ele vinha de uma situação em que em Lisboa... A candidatura do PSD tinha tido 11,5%. Quer dizer, vamos lá ver, ele vinha de uma situação má. Segundo ponto a favor, eu acho que sim, segundo ponto a favor do Rui Rio, esta é a terceira menor diferença entre o primeiro e o segundo classificado nas eleições. Quer dizer, ou seja, em eleições anteriores, só em três é que os partidos ficaram a menos de 8 ou 9%, porque as diferenças foram sempre maiores. Terceiro ponto a favor dele.
Isto é praticamente 10.
Sim, está bem, mas as outras são todas maiores. Podes ir ver. As outras, tirando de Ferro Rodrigues contra Drão Barroso, que é menor, e há outra também que é menor, que eu agora não me lembro, penso que é de primeira de Cavaco Silva com minoria.
Sempre que há maiorias absolutas, há uma distância...
Há uma distância brutal. E, não é, e quando não há maiorias absolutas, mesmo assim as distâncias foram brutais também. Porque, por exemplo, mesmo a segunda maioria absoluta, não maioria do Sócrates, tinha uma distância superior para Manuela Ferreira Leite, não estou a falar da votação da PSD, a distância. Portanto, há aqui também argumentos a que Rui Rio se pode agarrar, digamos, para dizer que as coisas não são assim tão más. E depois há uma terceira questão que eu ponho, que é assim.
Para avançar para o Pedro.
Cada vez que se perde umas eleições, um líder ter que abandonar, sem poder dar mais prova nenhuma, também não me parece muito...
Isso é quase histórico.
É quase histórico, eu sei que é quase histórico, mas é histórico também o contrário. Ou seja, Durão Barroso não saiu quando perdeu e depois ganhou as eleições. Uhum. Passos Coelho, ou o PSD, quer dizer, Passos Coelho perdeu duas vezes no PSD e depois ganhou o PSD e ganhou as eleições
bom,
para o PSD.
Bom
quer dizer,
para questionar.
Para questionar, é verdade isto?
Não, eu estava só a pensar se estas sim. Não eram as segundas eleições, mas já estou baralhada.
Sim, as segundas, quais segundas?
As legislativas foram as primeiras.
Que perdeu o Rui Rio. As europeias...
Não, sim, estamos a falar dos
não, estamos a falar de legislativas.
Durão Barroso concorreu a duas legislativas, não, perdeu as primeiras, exato. Ganhou depois em...
Estou a falar de legislativas.
Sim, exatamente. Sim, sim.
Mas é um bom ponto para perguntar ao Pedro Santos Guerreiro se Rio deve ir a jogo, até porque ele afastou o cenário de tragédia eleitoral, e o que é que valerá, afinal, Luís Montenegro?
O discurso de Rio na noite das eleições é um discurso surreal, não é?
Isso é, irreal. Estou de acordo.
Mas mesmo assim, quer dizer, eu acho que ele tem todas as condições para continuar, e não vou repetir os argumentos do Henrique. Mas o que eu acho é completamente indiferente, não é? Quem tem que decidir, em primeiro lugar, ele, se está para isso ou não, não é? Se está para a luta...
Temos que aguardar até quarta-feira, eventualmente.
Ele teve uma, quer dizer, ele levou uma provavelmente inesperada pancada esta semana de Cavaco Silva, não é?
Sim, aquela inesperada e eu acho que com falta de sentido de Estado, deixa-me dizer, porque eu acho que Cavaco Silva também devia aprender a ter um pouco de sentido de Estado, porque uma pessoa que se orgulha tanto de ter sentido de Estado não se mete num resultado eleitoral da forma que ele se meteu. Eu podia dizer só que estava triste porque o partido dele tinha perdido, não precisava de... Agora falar da Maria Luísa e da não sei o quê...
Foi um bocadinho deselegante, sim.
É muito.
Mas que impacto é que terá esta declaração de...
Nenhuma, porque ele já não... Acho que já ninguém... O Cavaco é um ex-Bino, ele tem que perder... E Bino não é feijão, é do verbo to be.
Mas tem uma importância, que é calcionar as críticas dos do costume, não é? Porque são os mesmos que já criticavam antes que estão a criticar agora também.
Sim.
Mas agora são calcionados por esta declaração de Cavaco, que evidentemente não é por acaso, embora não acredite que Cavaco esteja com Montenegro ou que apoie Montenegro, mas não é por acaso, foi no dia que foi, no período de reflexão, na véspera de Montenegro avançar, e, portanto, foi uma grande facada em Rui Rio. Portanto, a primeira decisão é dele, é se ele está para isso, e depois a segunda é, obviamente, dos militantes. E nós não sabemos o que é que Montenegro andou a fazer nestes meses, mas arriscaria dizer que andou a preparar terreno, não é? Quer dizer, até Miguel Relvas apareceu de repente, vindo sabe-se lá de onde, e de onde não devia ter saído,
Isso é um ponto contra o Montenegro.
Pois, exatamente. Isso eu acho um cenário de terror. Acho que.
Agora só falta o Santana Lopes voltar ao partido e apoiar o Montenegro.
Mas nós sabemos como é que isto se faz, não é? Isto não são concursos de popularidade, nem são eleições nacionais. As eleições internas de um partido como a PSD fazem-se também muito por convocatória e angariação de apoios, muitas vezes em troca de lugares ou de determinadas coisas. Quer dizer, o Miguel Relvas fez isso para Passos Coelho, não é? Eu não sei mesmo, não estou a insinuar. Não sei o que é que Montenegro andou a fazer para desta vez avançar com mais hipóteses de sucesso do que teve da última vez. E também suponho que é isso que Rui Rio está à espera, está primeiro à espera de ver o que é que faz António Costa, para ver se conta com ele ou não, e segundo, de medir a quantidade de espingardas que está a favor dele e contra ele,
e a força que está inteiramente no partido. Não.
Olha, sinceramente, penso que o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa é capaz de ser ainda melhor comentador do que nós pensávamos. Quando diz que os próximos 4 anos para a direita vão ser provavelmente muito difíceis, eu acho que com estes cenários que começam a aparecer, não serão apenas difíceis, serão mesmo difíceis.
Há quem defenda um entendimento alargado à direita, graças a personalidades do PSD e do CDS, incluindo até a Iniciativa Liberal. Será esse o caminho que a direita terá que fazer?
Olha, eu tendo a pensar que se de facto a reconfiguração do PSD vai no sentido do Dr. Montenegro e a reconfiguração do CDS vai passar assim também por uma espécie de, geringonça interna, eu acho que então, de facto, vai ser muito difícil à direita voltar ao poder, porque a base das eleições à esquerda foi muito grande e, portanto, é preciso mesmo recuperar...
Eu lembro-me do PS com 20%. E depois lembro-me do PS com maioria absoluta, já muito depois disso.
Sim, mas eu não digo só um partido, é uma sociedade que está...
Não, mas quando o Cavaco teve 51% e o CDS tinha 4%, dava 55%, e a esquerda tinha também uma miséria. Portanto, isso ainda há muito rio para correr.
Só 50 segundos, Pedro Santos Guerreiro, 50 segundos para comentar rapidamente a abstenção, valores recorde, menos 280 mil votantes. 40 segundos, Pedro. Como olhar para a abstenção?
Eu nem de 40 segundos preciso, porque é difícil dizer alguma coisa original que não seja, repetir e sublinhar quase a tristeza, não é? Que haver uma desmobilização tão, tão alargada, tão alastrada e tão persistente, e que tem consequências, como é evidente, não é? Até porque partidos, como o Chega, depois conseguem convocar algumas dezenas de milhares de pessoas e depois conseguem eleger, portanto, não, nem vou escutar os 40 segundos.
Posso fazer uma coisa como o José Miguel Judice costuma fazer? Vou recomendar a leitura de um artigo do Público, Alberto Miranda Raposo, sobre a abstenção. Tem lá uns cálculos muito interessantes.
Quero dizer uma coisa sobre a abstenção. Há uma parte da abstenção que pode ser vista como algo positivo, que é as pessoas que acham que não há nenhum tema muito grave em jogo nas eleições e, portanto, não vale a pena votar. Aquilo que o Pedro disse, depois isso tem reflexos, porque o Chega Vou dizer uma coisa, se calhar,
já chegava,
se os abstencionistas tivessem votados todos, o Chega tinha um grupo parlamentar, a gente também não sabe para pôr a questão, ao contrário, não é?
São temas para refletir o nosso tempo.
Exatamente, mas eu também subscrevo o artigo do que a Graça recomenda.
Alberto Miranda Raposo.
Fica então a sugestão, muito obrigado, Graça Franco, Henrique Monteiro, Pedro Santos Guerreiro, chegou ao fim mais um Conselho de Diretores.
Obrigado a todos e até para a semana, vamos agora conferir como é que anda o trânsito. Ana Paula Antunes, conta-me tudo.
Há agora um acidente na A5 Lisboa-Cascais, antes do estádio, na via da direita, com fila desde Caselas. No inverso, a lentidão da Pimenteira para a Ponte e para o viaduto da Ponte para Sul está com fila desde o Acaduto. Acidente também na segunda circular, Benfica-Aeroporto, no Campo Grande, com fila na